Seja muito bem-vinda à aula sobre perfeccionismo. Olha, eu conheço muitas pessoas que têm o desejo de crescerem na vida, de se tornarem pessoas melhores, conquistarem mais coisas. Mas a grande maioria dessas pessoas tem apenas a intenção e não o comprometimento. Já você, ao se inscrever para essa aula, demonstrou estar comprometido, comprometido com os seus objetivos, e é por isso que eu estou aqui, para facilitar que esse conteúdo seja prático e relevante tanto para a sua vida, assim como também para o seu crescimento. Eu sou a Luana Petri, sou fundadora e proprietária da Academia da Personalidade, e há mais de 4 anos eu ajudo pessoas que demonstram comprometimento, assim como você, a crescerem através do conhecimento e do uso da personalidade delas. E para isso eu uso como base a metodologia de Eneagrama. Uma dúvida que normalmente me fazem é: Luana, seu trabalho é coach? Não, eu não sou coach, e a diferença entre as metodologias é: coach é analista comportamental, ou seja, analisa o que você faz. Já eu sou analista de personalidade, eu analiso o porquê você faz aquilo que faz. E dentro desse processo estão envolvidas, por exemplo, estratégias mentais, centros de inteligência, ferida emocional, motivação básica, formação corporal, focos de atenção. É um modelo muito mais profundo de análise. E aqui nessa aula eu vou te ajudar a entender sobre o perfeccionismo de uma maneira mais profunda, sem perder, claro, a relevância prática e o mais importante, para te ajudar a controlar os efeitos negativos que ele tem causado na sua vida. Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? É o cemitério. Porque é lá que estão as pessoas que levaram consigo grandes ideias, projetos inacabados, propósitos que nem foram começados, ou até que foram começados, mas que não foram finalizados. E um dos grandes motivos que tem feito pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, a não viverem os seus sonhos e os seus projetos, é por conta do seu perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é uma ambição irracional de querer que as coisas sejam feitas da maneira mais perfeita possível. E por isso que quando você está fazendo determinada coisa, o seu perfeccionismo, ele impede ou atrapalha a finalização, porque você constantemente tem aquela sensação de que não está sendo perfeito o suficiente. E é partindo disso que a gente pode mapear o primeiro padrão nas pessoas perfeccionistas, que é o vício mental que elas desenvolvem. Ou seja, a mente fica fixada naquilo. E para os perfeccionistas, a mente fica viciada no ressentimento, que são pensamentos repetitivos que fazem a pessoa ficar remoendo as coisas por elas não serem como deveriam ser, segundo as suas crenças, seus valores e os seus ideais. O desejo de quem é perfeccionista é de ser bom, de ser virtuoso, equilibrado e de ter integridade, não somente com os outros, mas principalmente para si próprio. Veja bem, o perfeccionismo, ele é um comportamento, ele não é uma personalidade. Ou seja, ele faz parte da personalidade, mas ele não é a personalidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é preciso analisar o porquê você usa o perfeccionismo para atender às necessidades da sua personalidade. Por exemplo, eu acreditava que eu era perfeccionista, mas aí eu entendi que a minha personalidade usa o perfeccionismo de fazer o certo, o perfeito, para garantir que eu não vou perder o apoio das pessoas. Então, o meu perfeccionismo, ele está mais ligado à questão de segurança da minha personalidade, que é conquistar o apoio, ou seja, não é a minha emoção principal, mas é uma emoção que está ali apoiando bastante a minha personalidade a conseguir o que quer inconsciente, que é segurança e apoio. É importante você entender que o perfeccionismo, ele é uma resposta emocional da sua paixão viciada pela emoção da raiva. E a raiva aqui tem a ver com o medo de ser mau, ser corrupto, de ser falho. Vamos voltar lá da infância. O perfeccionismo, ele é uma reação que começa a ser desencadeado desde a infância. Imagina alguém que desde a infância desenvolveu uma crença de que há imperfeição no mundo. E com isso, essa pessoa cresce e com o tempo desenvolve um olhar clínico que detecta com facilidade o que está errado, onde está o erro. E a ferida emocional que vem para sustentar essa crença é a ferida da traição, que é a dificuldade em confiar que os outros são capazes de fazer as coisas tão bem quanto você. Você acredita que é o único capaz de alcançar altos níveis de perfeição, que os outros sempre serão falhos, corruptos e que não são capazes de fazer as coisas tão perfeitamente como você. Para quem é apegado ao perfeccionismo, na emoção da raiva, quando as coisas não são feitas de acordo com as suas expectativas, de acordo com as suas regras, o corpo começa a se manifestar de uma maneira reativa. Começa a sentir uma raiva, mas também tem um grande esforço em tentar esconder, reprimir essa raiva. Primeiro, então, vem a tentativa de reprimir. Segundo, vem a explosão de forma descontrolada dessa raiva, demonstrando muita agitação, muito julgamento, crítica e inflexibilidade. Inconscientemente, essas pessoas, elas se veem como adultos cercados de crianças irracionais, que eles acreditam que não fazem ideia do que é responsabilidade. E aí o perfeccionista, ele fica ainda mais impaciente, porque ele passa a acreditar que precisa trabalhar o dobro para compensar o desleixo e a preguiça das outras pessoas. Mas o que não consegue entender é que, embora os seus métodos, os seus hábitos possam ser muito eficazes para eles mesmos, nem sempre são os métodos mais adequados para os outros. Daí o perfeccionista, ele tem dificuldade em entender como as outras pessoas conseguem se dedicar a outros projetos que sejam diferentes dos seus projetos. Até aqui, o que podemos perceber? Que a raiva está muito presente no desencadeamento do perfeccionismo. Mas quero que você entenda que a raiva em si não é má. Ela é um meio de resistir a um ataque, por exemplo, à sua integridade, seja ela física, moral ou até mesmo espiritual. A raiva, quando ela é demonstrada, colocada para fora aos poucos, ela é uma emoção muito rápida e fulminante. Ela dura no máximo minutos. Mas quando você oferece resistência, você engole, reprime essa raiva, você passa a remoer. Então ela se perpetua sob forma de um raciocínio cada vez mais obsessivo e também tensões físicas. Porque lembra que no início eu falei que a mente ela se vicia no ressentimento? É isso que acontece. Daí você fica travado em tensões físicas, tiques nervosos, como por exemplo, roer unha, ranger dentes. Tanto que, se a sua personalidade é viciada realmente na emoção da raiva, você tem maior probabilidade em desenvolver males como, por exemplo, gastrite, refluxo, bruxismo, tudo fruto da culpa que você sente de sentir raiva de si mesmo e dos outros, ao invés de simplesmente aceitar as coisas como elas simplesmente são. Trazendo todas essas características para o lado agora do relacionamento interpessoal, pensa comigo. Os perfeccionistas, eles têm um radar fantástico para perceber detalhes e aquilo que consideram ser errado. Como perfeccionista, ele se critica muito, para ele é um alívio inconsciente perceber o erro das outras pessoas. Em relacionamento a dois, o foco da personalidade viciada na emoção da raiva, que é a pessoa perfeita, eles procuram a pessoa idealizada. Existe um grande desejo por trás de querer consertar, aprimorar a pessoa escolhida para que atenda suas altas expectativas. Muitas vezes também existe um desejo de controle, não por ciúmes, e sim para garantir que a pessoa faça o que deve ser feito para ser considerado certo, correto, bom e justo. Aqui entra o ponto que eu gostaria que você entenda com muita clareza. Perfeccionismo é uma fuga. Os perfeccionistas, eles são extremamente sensíveis à crítica vindo de outras pessoas, porque eles mesmos já fazem esse papel de juízes. E por isso, como tentativa de fuga da crítica e do julgamento dos outros, eles tentam ser o mais perfeito possível. Perfeccionismo é uma consequência da emoção da raiva e que faz você sentir bastante raiva das pessoas que andam fora da linha, que fazem coisas mal feitas ou que te magoam de forma injusta. Mas o perfeccionismo, ele também pode influenciar, inclusive, na maneira como você lida com essa raiva. Chegando até a esconder essa raiva dos outros, por você acreditar que não é certo demonstrar os seus sentimentos. Você acaba reprimindo essa emoção, mais ou menos como se você tentasse tampar uma panela de pressão sem deixar aquela válvula de escape aberta. Uma hora ela vai escapar. E quando você não externaliza e coloca para fora esse sentimento, essa raiva ela implode dentro de você. E é por isso, como eu falei antes, que os perfeccionistas, eles têm maior tendência em desenvolver gastrite, refluxo, bruxismo. Por que essa emoção ela não explode de uma vez? Por que ela fica implodida dentro do organismo do perfeccionista? É porque ele se preocupa em passar, em transmitir uma imagem de que ele é moral, de que ele é correto, de que ele é justo, de que ele atende às regras. Logo, expressar essas emoções demonstra que ele não cumpre a sua própria autodisciplina e o seu autocontrole. Para te impactar agora, eu vou falar uma frase que o meu mentor Kaiser diz: perfeccionismo é a morte, porque só a morte não tem como ser aprimorada. Bom, e se você se identificou com muitas das coisas que eu falei até aqui, agora eu gostaria de citar quais são as dificuldades que as pessoas perfeccionistas elas causam na vida de outras pessoas. A primeira é a tendência em criticar e corrigir os outros, né? Dando a entender que fazem as coisas de uma maneira melhor. Ou seja, ela faz com que as outras pessoas se sintam mal, se sintam inferiores, rejeitadas e até mesmo se coloquem na defensiva. Segundo, acabam sendo vistos como críticos demais, como aquele que nada nunca tá bom, acaba desmotivando as outras pessoas que tentam agradá-lo. Terceiro, a sua irritação, a sua impaciência são sentidas e percebidas pelas outras pessoas, mesmo que fiquem calados, porque o corpo se torna muito rígido e tenso. Sem contar que a respiração, claro, quando a gente está com raiva, ela fica mais acelerada, tá? Ah, Luana, agora eu entendi um pouco mais sobre o perfeccionismo, mas como é que eu vejo isso nas outras pessoas? Pois eu te respondo, pelo corpo dela. E não estou falando da linguagem corporal dela. Estou falando sobre a formação corporal dela, a tendência de como o corpo dela se forma. A maior riqueza da minha metodologia é de ter alto poder de replicar ela na prática, de identificar de maneira mais rápida a personalidade e os padrões de comportamento nas pessoas, só olhando o corpo delas. Pelo corpo? Lembra que eu te falei que esse processo começa a ser formado lá na infância? Pois é, nosso corpo ele se molda de acordo com as nossas três principais emoções, que a gente mais recruta, digamos assim, durante a nossa vida, durante uma tomada de decisão, nos nossos relacionamentos. Eu gosto de falar que o que a pessoa quer te esconder, o corpo dela tá gritando. E se você souber analisar esse biotipo, essa formação corporal, as linhas de expressão, o acúmulo de energia, onde ela acumula gordura no corpo, você consegue identificar quais são as previsibilidades no comportamento dela, como ela lida com as coisas e com as pessoas, você consegue se antecipar a esse padrão. De uma maneira, claro, muito sutil e atendendo às motivações mais inconscientes dessa pessoa, que muitas vezes nem ela mesma sabe que tem, tá? Bom, na emoção da raiva, que é a que origina toda essa cadeia de consequências do perfeccionismo, encontramos alguns padrões na sua formação corporal. Primeira delas é o vinco entre as sobrancelhas, que são as linhas de expressão, né, na vertical entre uma sobrancelha e outra. Por que disso? Porque eles exercem constantemente o papel de peritos, de auditores, de erros e de apontadores de falhas. Eles mais ou menos sempre estão procurando o erro e a falha. Segundo, os lábios são mais reprimidos. Tanto o superior e o inferior são mais finos. Por quê? Porque a raiva começa a se manifestar no corpo dessa pessoa. Primeira tentativa, lembra que é reprimir essa raiva? Ou seja, tenta conter dentro de si. Logo, aqui também entra a influência de outro padrão, que é o corpo tenso e os ombros reprimidos, como se eles são mais do que qualquer outra pessoa, os seus próprios juízes. Eles olham muito para aquilo que fizeram e se auto-apontam o dedo para aquilo que fizeram de errado. Ou como poderiam ser ainda mais perfeitos. Tá bom, Luana, você já jogou o perfeccionista na fossa. Agora, como sair de lá, né? Me ajuda a neutralizar isso. Bom, Os perfeccionistas, eles aprenderam que para serem amados, eles precisam ser bons. E para serem bons, eles precisam sempre estar certos. E isso acaba fazendo com que eles sintam a constante necessidade de apontar o erro, de querer impor o melhor caminho de fazer as coisas para os outros. E o inconsciente, quando eles fazem isso, é como se estivesse gritando internamente: certo é certo, errado é errado, não existem exceções. E é por isso que se desenvolve uma visão raio-x que detecta o menor erro e ele aponta esse erro. Já em ambientes que elevam o nível de estresse dele, que podem fazer com que esses erros sejam apontados de uma maneira muito mais inflexível, e isso soe no ouvido da outra pessoa como um tom de julgamento. Por esse pensamento, você passa então a se justificar com mais frequência, a justificar os seus comportamentos, como se estivesse tentando mostrar para si mesmo qual é o seu próprio valor. A minha sugestão para você que se percebeu perfeccionista é: primeiro, peça mais a opinião dos outros. Exercite o ouvir sem apontar o erro, sem fazer uma crítica. Segundo, quando você fica magoado, com raiva, frustrado, fala na hora, tenta resolver na hora. Nada de ficar engolindo, remoendo, tentando reprimir esse sentimento. Já externaliza para isso não somatizar. Terceiro, pratique mudar as coisas do seu ambiente. Pode ser qualquer coisa para você desenvolver a sua flexibilidade. Às vezes o caminho que você faz para casa, para o trabalho, um móvel da sua casa muda de lugar. Próximo, pratique mais atividades que coloquem a sua energia para fora e também aquelas atividades que envolvam improvisos, para você treinar a sua flexibilidade, a sua aceitação e também que liberem as tensões corporais de você sempre querer ficar controlando as coisas. Reserve mais tempo também para lazer e para você fazer algo que é desconhecido, para você exercitar mais o seu improviso. Faça também massagens, alongamentos, exercícios de relaxamento, meditação é ótimo, tá? Para ajudar a liberar essa tensão acumulada, decorrentes, né? Dessa tensão que você fica remoendo a raiva, fica se criticando, tá? Próximo, se questione em momentos de conflito. Eu prefiro ser feliz ou eu prefiro ter razão? Pare de se preocupar com quem está certo ou quem está errado, e sim ser feliz. Aprenda também a respirar. Quando a gente está com raiva, nossa respiração ela tem uma tendência a ser mais curta e mais rápida. Por isso, faça exercícios de desbloqueio e também de expansão da respiração. E para finalizar, lembre-se que entre o branco e o preto existem outros 50 tons de cinza. Por isso, relaxa mais, confie mais.